Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela editora Bambual em 2021, Abya Ayala, Genocídio. Resistência e Sobrevivência dos Povos Originários das Américas, de Moema Wieser e Marcelo Grondi. É uma obra de história social e denúncia política sobre os efeitos duradouros da colonização europeia no continente. O livro reúne pesquisas e dados históricos para examinar a destruição demográfica, territorial, cultural e comunitária sofrida por povos indígenas desde o fim do século XV. Seu recorte é continental, percorre Caribe, México, Andes, Brasil e Estados Unidos, incorporando ainda uma discussão sobre o Canadá. Em vez de tratar a violência colonial como episódio encerrado, os autores a interpretam como processo cujas estruturas permanecem visíveis em disputas por terra, recursos naturais, reconhecimento cultural e direitos coletivos. Ao mesmo tempo, a obra não se limita ao inventário das perdas e enfatiza estratégias de resistência. A permanência das identidades indígenas e as articulações políticas pan-americanas. O prefácio de Ailton Krenak reforça a relevância contemporânea desse enquadramento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Abya Ayala substitui a ideia de América por uma referência de pertencimento indígena. O título adota Abya Ayala, denominação atribuída ao continente pelo povo Kuna, do território hoje situado entre Panamá e Colômbia, posteriormente assumida por movimentos indígenas de diferentes países. A escolha não é meramente vocabular, ela questiona a naturalização de América, nome ligado à expansão europeia, e desloca o ponto de vista da narrativa, o continente deixa de aparecer prioritariamente como espaço descoberto, conquistado ou administrado por potências coloniais. Passa a ser reconhecido como território de povos que já possuíam vínculos sociais, políticos, espirituais e ecológicos com suas terras. Os autores usam esse conceito para sustentar uma unidade política que não apaga a pluralidade. Taínos, maias, quechuas, guaranis, povos amazônicos, povos das planícies norte-americanas e numerosas outras nações não são fundidos numa identidade homogênea. São relacionados por experiências históricas de invasão, expropriação e sobrevivência. Essa abordagem também evita a categoria genérica e colonial índio como explicação suficiente. Ao nomear o continente a partir de uma referência indígena, o livro propõe uma revisão das linguagens que organizam o conhecimento histórico. A consequência analítica é relevante: terras, línguas, cosmologias e formas próprias de governo não aparecem como resíduos de um passado anterior à modernidade, mas como elementos constitutivos de sociedades vivas, com direito à autodeterminação e à memória. Em segundo lugar, o genocídio é analisado para além das mortes causadas por guerras e epidemias, a tese central de Abya Ayala. É que a colonização das Américas produziu um genocídio de escala excepcional para desenvolver essa leitura. O livro dialoga com a definição da Organização das Nações Unidas de 1948, segundo a qual o genocídio envolve atos praticados com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Esse enquadramento permite examinar um conjunto de mecanismos, e não apenas massacres diretos, guerras de conquista, escravização, trabalho forçado, deslocamentos compulsórios, fome, ruptura de redes comunitárias. Epidemias introduzidas pelos europeus e destruição de meios de subsistência aparecem como dimensões conectadas. As estimativas demográficas mobilizadas pelos autores, frequentemente sintetizadas na cifra de dezenas de milhões de vítimas, devem ser lidas como parte de um debate historiográfico complexo, pois reconstruir populações anteriores à conquista envolve margens de incerteza. Ainda assim, o argumento do livro não depende de uma única cifra. Sua força está em demonstrar a extensão continental e sistemática do colapso populacional e social, ao incluir perdas culturais e territoriais. Os autores recusam uma separação artificial entre violência física e destruição das condições que possibilitam a continuidade de um povo. O resultado é uma crítica a relatos que reduzem a colonização a encontro cultural ou inevitável progresso civilizatório. Em terceiro lugar, o recorte regional mostra como a expropriação assumiu formas distintas no Caribe, nos Andes, no Brasil e no Norte. A organização por grandes regiões é um dos recursos que dão consistência ao livro. Caribe, México, Andes, Brasil e Estados Unidos são tratados como espaços históricos com processos coloniais específicos, sem perder de vista padrões comuns de violência. No Caribe, a rapidez da devastação das populações originárias evidencia a combinação de conquista, exploração e epidemias, no México e nos Andes. A dominação incide sobre sociedades populosas e politicamente complexas, reorganizando trabalho, tributos e controle territorial em função da economia colonial, no Brasil. A expansão sobre terras indígenas ocorreu em sucessivas frentes, articulando ocupação territorial, missões, exploração de recursos e, mais tarde, políticas estatais que frequentemente pressionaram pela assimilação. Já a discussão sobre os Estados Unidos evidencia mecanismos jurídicos e militares de remoção e confinamento, como a política de deslocamento indígena e a apropriação de terras favorecida pela expansão para o Oeste. O capítulo adicional sobre o Canadá amplia o alcance da comparação e impede que o colonialismo de povoamento seja visto como fenômeno exclusivamente latino-americano. Esse desenho não pretende equalizar experiências incomparáveis. Sua função é mostrar que diferenças de império, época e legislação produziram trajetórias diversas, mas convergiram na dispossessão indígena. Assim, a violência deixa de ser atribuída a excessos locais e passa a ser entendida como componente estrutural da formação dos estados e economias americanas. Em quarto lugar, resistir significa preservar territórios, memórias, línguas e capacidade de organização coletiva. Um diferencial decisivo da obra é recusar uma narrativa em que os povos originários apareçam apenas como vítimas passivas de uma catástrofe. Wieser e Grondin registram que a sobrevivência ocorreu por meio de enfrentamentos militares, negociações, deslocamentos estratégicos, manutenção de práticas comunitárias e reinvenção de formas de organização sob condições adversas. A resistência, portanto, não é apresentada apenas como reação armada à conquista. Ela inclui a continuidade de línguas, conhecimentos, cerimônias, vínculos de parentesco e modos de relação com a terra, elementos indispensáveis para a reprodução coletiva das comunidades. Essa ampliação é importante porque políticas assimilacionistas muitas vezes operaram precisamente no plano cultural desvalorizar idiomas, separar crianças de suas famílias. Restringir rituais ou reduzir territórios são formas de enfraquecer a autonomia de um povo sem necessariamente recorrer a massacre aberto. O livro associa a persistência dessas práticas às lutas contemporâneas por direitos territoriais, consulta prévia e reconhecimento político. Não se trata de idealizar tradições como blocos imutáveis, trata-se de reconhecer que culturas sobrevivem também por adaptação e criação. Ao focalizar a agência indígena, a análise evita que o passado genocida seja convertido em fatalismo. A permanência dos povos, apesar das perdas, demonstra que a história continental inclui continuidades indígenas que os relatos nacionais tradicionais frequentemente marginalizam. Por último, as articulações continentais conectam memória do genocídio, defesa da mãe terra e direitos atuais. A parte final do livro aproxima a reconstrução histórica das redes indígenas contemporâneas que adotam Abya Yala como linguagem de articulação continental, encontros. Cúpulas e manifestações aproximam povos do norte, centro-sul do continente, em torno de reivindicações que atravessam fronteiras estatais defesa dos territórios. Proteção ambiental, preservação cultural, autonomia e combate ao racismo. Referências simbólicas, como a profecia do reencontro entre a águia e o condor, são apresentadas como elementos de conexão entre tradições e projetos políticos, não como simples ornamentos míticos. A ideia de que território é base material e cultural da existência coletiva ajuda a explicar por que conflitos ambientais são centrais nesse debate. Mineração, garimpo, desmatamento, grandes obras e invasões de terras não são assuntos externos à questão indígena. Podem comprometer saúde, alimentação, circulação, lugares sagrados e transmissão de conhecimento. Nesse sentido, o livro vincula o passado colonial a riscos presentes, inclusive no contexto amazônico brasileiro. A análise não afirma que todos os povos tenham a mesma pauta ou estratégia, mas identifica uma convergência diante de modelos de desenvolvimento que tratam seus territórios como áreas disponíveis para exploração. A principal implicação é que reconhecer o genocídio histórico exige mais do que memória comemorativa, exige examinar instituições, políticas públicas e práticas econômicas que ainda produzem vulnerabilidade e despossessão. Em conclusão, Abi Ayala é particularmente indicado para estudantes e pesquisadores de história, sociologia, direitos humanos, antropologia, educação e estudos latino-americanos. Mas sua linguagem e organização temática também o tornam útil a leitores interessados em compreender debates indígenas atuais. Para educadores, pode servir de apoio à revisão crítica de narrativas escolares centradas na conquista e na formação nacional. Para ativistas e profissionais que lidam com conflitos territoriais, oferece um quadro histórico que relaciona violências contemporâneas a estruturas coloniais de longa duração. Seu ganho intelectual principal está em articular escala continental e diferenças regionais, o leitor pode perceber tanto os mecanismos compartilhados de expropriação quanto as particularidades do Caribe, dos Andes, do Brasil, dos Estados Unidos e do Canadá. A obra se destaca, dentro da bibliografia de denúncia do colonialismo, por não se limitar à enumeração de massacres ou à condenação moral retrospectiva. Ela combina o inventário da destruição com a análise das formas pelas quais povos originários preservaram e recriaram suas vidas coletivas. Também se diferencia por colocar Abi Ayala no centro do enquadramento, tratando o termo como escolha epistemológica e política, e não como mera alternativa de nomenclatura. A densidade de dados e a amplitude cronológica podem exigir leitura atenta, sobretudo de quem não conhece a história indígena continental. Em compensação, o livro fornece instrumentos para avaliar criticamente noções de progresso, desenvolvimento e ocupação territorial, situando os direitos indígenas como questão histórica, democrática e ambiental do presente. Se você quiser apoiar Moema Wieser, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!